mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Chegando, Mauro.
Isso. Nós vamos entrar agora na Avenida Amazonas. Em primeiro lugar, a dona Elsa deve ir buscar as chaves da casa. Que horas são, hein?
Seis da tarde.
É a primeira vez que eu vou de São Paulo a Belo Horizonte pela estrada de rodagem. Eu nunca pensei que fosse tão longe.
Não, mas você não perdeu o carro de vista.
Não, tá ali na frente. Ela continua tranquila, sem suspeitar que está sendo seguida.
Estou com sono, e você?
Também, mas eu só vou dormir depois do golpe.
Mauro, será que a caixa continua no carro dela? Não teria passado adiante no meio da viagem? Sim, porque nós paramos em Juiz de
não,
Fora.
Não. Eu tomei conta durante todo o tempo. A caixa de metal está na mala do carro. Tenho certeza de que Dona Elsa trabalhou sozinha. É uma solteirona que não confia em ninguém.
Quais são os seus planos, Mauro?
Bom, nós vamos para um bom hotel no centro da cidade.
Uhum.
Ali eu digo o que deve fazer. Tá com medo?
Oh, que isso? Não, claro que não. Olha, por 20 milhões de cruzeiros, meu filho, eu seria capaz de matar a minha família inteirinha.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Procura-se uma Loura. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Quem é?
Sou eu, senhor Pascoal. Lembra-se de mim?
Como não? É a senhora que alugou a casa do Country Club?
Elsa da Silva.
A senhora desta vez veio para ficar?
Sim. Acabo de chegar de São Paulo. Como já lhe disse, fiquei viúva e decidi vir morar em Belo Horizonte.
Pois não.
Por isso me interessei por aquela velha casa que o senhor possui nos arredores da cidade.
Bem, eu já preveni de que a casa não tem grande conforto, que fica muito isolada.
Eu sei. Mas é exatamente o local que me agrada. Quanto menos vizinhos, melhor.
Sim. Então veio para ficar, né? Agora, a senhora devia ter me prevenido antes, né? Não disse o dia certo em que viria, eu não tive tempo de mandar arrumar a casa.
Ora, não tem importância. Colocou ao menos os móveis que lhe pedi?
Sim, mas...
Ótimo. Os criados darão jeito em tudo. Suponho que contratou o casal de empregados, como combinamos.
Bom, eu não tive tempo de arranjar os empregados. Não esperava a senhora tão depressa, né? E agora, a essa hora, 6:30 já, é um pouco difícil arranjar alguém.
Para quando o senhor arranjaria o casal de empregados?
Bom...
Eu preciso de uma cozinheira que seja arrumadeira também e de um vigia.
Talvez seja conveniente a senhora passar a noite no hotel e amanhã de manhã com mais vagar.
Não. Quero ir para casa agora mesmo. Eu não gosto de hotéis. Aqui tem o depósito de 3 meses.
Sim, senhora.
Eu penso que o senhor não fará objeções.
Não, claro que não, dona. Claro que não. Como a senhora quiser. Eu vou buscar as chaves.
O que foi?
Não, eu julguei ter visto uma sombra. Não há ninguém. Eu vou buscar as chaves. Quanto aos empregados...
Eu espero que me arranje o mais depressa possível. Por hoje ficarei só. Mas amanhã...
Não, pode contar comigo. Amanhã de manhã, sem falta, eu lhe mandarei dois empregados de confiança.
Obrigada, senhor Pascoal. Dê-me as chaves.
Pronto, aqui nesse hotel estamos bem instalados. Feche a porta-chave, Marina.
Sim. Que ótimo, temos telefone no quarto.
Muito bem. Eu preciso me comunicar com ela e com você. Senta aí, meu bem. Vamos traçar nossos planos.
Onde está a mulher?
São 8:30. A dona Elsa já deve ter chegado à Casa Velha, perto do Country Club. Jantou na cidade e foi direto para lá. É um local deserto e ninguém ouvirá coisa alguma. Mesmo que ela grite.
Peraí, mas eu é
que... Sim, Marina, sim. Eu sou conhecido da polícia e preciso de um álibi. Se as coisas não correrem bem, eu tenho que me defender e proteger você. Eu vou estabelecer aqui no hotel um álibi para nós.
Enquanto isso, eu irei roubar a caixa com dinheiro.
É isso mesmo. Não há perigo porque a velhota está sozinha. O camarada que lhe alugou a casa não arranjou empregados. Eu soube disso há pouco.
Você sempre sabe de tudo, né?
Eu segui o carro de Dona Elsa e ouvi a conversa dela com o senhorio através de uma janela. Olha, você vai fazer o papel de empregada doméstica.
Eu? Mas a mulher não me conhece.
Claro que Dona Elsa vai tomar todas as precauções, fechando a casa às 7 chaves. Ela está sozinha com 20 milhões numa caixa. Nós temos que usar um expediente para que você entre na casa e cometa o assalto. Aqui, ó. Aqui temos uma planta da cidade, veja.
Eu estou vendo.
Olha, o Country Club fica aqui, ó, perto da estrada de Nova Lima. O plano é o seguinte. Às 9:30, eu telefono para a mulher em nome do senhorio, dizendo que arranjei uma empregada esta noite mesmo. Você estará neste ponto, numa boate que existe na curva da estrada. Quando eu a avisar, você toma um táxi e vai para o Country Club. A casa da velha fica aqui, ó. Aqui, na beira da estrada.
Eu sei, eu estou vendo.
A dona Elsa vai abrir a porta.
Deve. E o resto é comigo.
Ah, onde é que está a pistola que eu lhe dei?
Na minha bolsa. Mas só usarei em último caso.
Pode tirar. Ninguém vai ouvir os disparos, não. Mas evite complicações, hein? Um crime de morte não está nos meus planos. O que eu quero é o dinheiro.
Tá, muito bem. Bom, agora eu vou para a boate.
Saia pela porta dos fundos do hotel, tomando cuidado para não ser vista. Para todos os efeitos, você continuará aqui. Esse é o seu álibi. Telefonista, uma linha, por favor. Dona Elsa da Silva?
Sim, sou eu. Quem está falando?
Aqui é de uma agência de empregadas domésticas. O senhor Pascoal nos pediu que lhe arranjássemos um casal de servidores.
Ah, é verdade. Mas são 9:30 da noite.
O senhor Pascoal ficou preocupado por achar que... por deixar a senhora sozinha nesta casa. E nos pediu que dessemos um jeito. Acontece que temos a pessoa de confiança que lhe convém. Mora aí pertinho e poderá ir agora mesmo.
O senhor diz que é de confiança, não é?
Ah, absoluta. Por isso eu achei que seria bom ir passar a noite em sua companhia.
Está bem. Pode mandá-la vir agora mesmo, senhor. Como é o seu nome?
É Maurício.
Ah, muito bem, senhor Maurício. Só abrirei a porta se a pessoa falar no seu nome.
Ah, faz muito bem. Todo cuidado é pouco. Boa noite, dona Elsa. Pronto. Agora vamos ver a Marina. Boate Nova Lima? Ah, por favor, eu queria falar com uma moça chamada Marina. Ela deve estar por aí, perto do telefone. Ah, sim, obrigado.
Pronto?
Tudo certo, querida. Tome um táxi e vá para lá. Quando ela perguntar quem é você, diga que foi mandada pelo senhor Maurício.
Ah, senhor Maurício?
É isso.
Entendido. Olha, fica torcendo para que tudo corra bem. Antes da meia-noite estarei de volta ao hotel.
Assim espero. Enquanto isso, eu vou estabelecer o seu álibi.
Tá bem.
Felicidades, hein? Ora, meu amor, uma dor de cabeça não é nada. Eu já chamei o boy do hotel e... Ah, é você, rapaz.
Ah, isso é jovem.
Marina, é o boy. Que remédio você prefere? É que a minha senhora está deitada com enxaqueca.
Ah, sim.
Você pode me arranjar um comprimido?
Ah, pois não, doutor. Agora mesmo.
Não, não se impaciente, meu bem. Isso não é nada. Feche os olhos e repouse.
Ah, doutor, aqui está o comprimido. Tem um copo e uma jarra com água na cabeceira da cama.
Ah, não se preocupe, Marina. Já chegou o remédio. Obrigado, rapaz. Ah. Tome uma gorjeta para você.
Ah, muito obrigado, doutor. Muito obrigado, hein? Ah.
Deve ter dado golpe. Mas por que não telefonou como ficou combinado? Será que aconteceu alguma coisa? Adormeci na cadeira. Deixa eu ver aqui, ó. Uma hora? Não é possível. Deve ter acontecido alguma coisa. Por que Marina não apareceu nem telefonou até agora? Será que... Uma linha, por favor. Não, obrigado. Ah, o que terá acontecido?
Alô?
Quem fala?
Com quem deseja falar?
Dona Elza da Silva, está?
Quem deseja falar com ela?
É da agência de empregadas, é Maurício.
Ah, pois não, senhor Maurício.
É.
Aconteceu um imprevisto.
Hã?
Dona Elza pede-lhe que venha aqui imediatamente. O senhor deve...
A polícia. Eu nunca me engano. A polícia está na casa da velha. Só pode haver complicações. Marina, na certa, foi apanhada. Sim, eles prenderam Marina. Telefonista, aqui é o hóspede do 470. Quer me ligar para a portaria? Eu tenho urgência em sair do hotel. Mande um boy apanhar as minhas malas, está bem?
Muito obrigado, hein, doutor. Pode embarcar um táxi. As malas vão atrás.
Sim. Depressa, chofer. Para o aeroporto da Pampulha.
Ordens, cavalheiro.
Por favor, eu tenho urgência em chegar a São Paulo. Não existe agora nenhum avião, mesmo de carga.
Eu lamento, mas o próximo avião só sairá às 5h45. Faltam ainda 2 horas.
Diabos. Mas não há nenhum jeito.
Nenhum, infelizmente. O senhor deseja reservar passagem no voo das 5h45?
Sim, por favor. O nome é Maurício Lopes. Sim. Eu espero.
Olha, se quiser, pode esperar no restaurante.
Não, pois não.
Ali fica mais à vontade.
Pois não.
Eu vou destacar seu bilhete.
Garçom, outro conhaque, por favor.
Interrompemos a nossa programação da madrugada para uma notícia de última hora. A polícia foi informada que teve lugar um terrível acidente com um carro na estrada de Nova Lima. Um Corcel com placa de São Paulo perdeu a direção e caiu numa ribanceira. Quando os socorros chegaram a 1h da madrugada, o fogo tinha consumido tudo. Foi retirado de dentro do carro o corpo de Dona Elza da Silva. Trata-se de uma senhora recém-chegada a Belo Horizonte que alugou uma casa isolada perto do Country Club. A polícia esteve na casa da vítima, mas não encontrou ninguém. Junto do corpo, foi encontrada a bolsa da senhora e uma caixa de metal, cheia de roupas. Não havia nenhum dinheiro, mas a vítima trazia no dedo um anel de brilhantes. O delegado Gaspar ficou encarregado de esclarecer o caso. Na sua opinião, talvez não se trate de acidente.
Com licença, senhor.
Sim.
O senhor é o delegado? Eu sou o Pascoal, o proprietário dessa casa. Seus agentes me telefonaram contando o caso e eu vim correndo.
O senhor já nos ajudou bastante quando identificou a vítima. Trata-se realmente de Dona Elza da Silva?
É, sem dúvida alguma. Quando me visitou 2 vezes, ela usava aquele anel. Por que teria sido, hein?
Bom, aparentemente foi um acidente. A estrada naquele ponto faz uma curva muito fechada. É provável que a vítima, conhecendo poucos arredores, saísse de casa na disparada.
O precipício fica bem ali perto da casa. Mas por que será que ela saiu de casa correndo e entrou no carro?
O desastre ocorreu por volta das 11 horas. Um lavrador viu as chamas e avisou as autoridades. Mas o que eu acho estranho é que não houvesse dinheiro no carro.
Sim, senhor.
Há um mistério por trás do caso. Por que aquelas peças de roupa sem grande valor trancadas numa caixa de metal?
Não sei, senhor. Eu nem cheguei a ver a tal caixa, não, senhor. Mas Dona Elza realmente parecia, assim, uma pessoa misteriosa, sabe? Há tempos esteve aqui e tratou comigo o aluguel. Mas não disse quando pretendia vir para cá, não. E apareceu hoje por volta das 6h30 da tarde. Aí eu lhe dei as chaves e lhe indiquei o caminho. Depois não a vi mais, não, senhor.
Parece que ela não conhecia ninguém na cidade, né?
É verdade, sim, senhor. Dona Elza era uma estranha aqui.
Nunca ouviu falar num homem chamado Maurício?
Não, senhor. Não havia nenhum homem com Dona Elza no carro, não. Ela viajou sozinha, quando veio de São Paulo, eu quero dizer, né?
Pois é, um certo senhor Maurício telefonou para esta casa às 2h da madrugada, quando aqui cheguei em diligência. Disse que eram de uma agência de empregadas.
Eu não conheço nenhuma agência de empregadas aqui, não, senhor. Eu fiquei de arranjar empregado para Dona Elza, mas...
Uma empregada loura, talvez?
Não cheguei a falar com ninguém, não, senhor.
Um chofer de táxi me disse que apanhou uma passageira loura na porta da boate Nova Lima. E a trouxe até aqui, indo embora em seguida. Por volta de 9h30 da noite, mais ou menos.
Uma loura e veio pra cá? Não sei quem possa ser, não, senhor. Eu não sabia que Dona Elza tinha amigos em Belo Horizonte, não.
Creio que o senhor já disse tudo quanto sabe, não?
Acha que tem alguma coisa errada no caso, senhor?
Muita, senhor Pascoal. Há um homem chamado Maurício que me parece suspeito. E há uma loura que esteve aqui e desapareceu. O que isso quererá dizer?
Não sei. Teria sido um crime?
Mas claro que foi. E não precisamos de muita imaginação para reconstituir os fatos. Sua inquilina não viajaria sem bastante dinheiro. foi roubada. Talvez se trate de uma quadrilha ou talvez de um casal de ladrões.
Pois não.
O homem ficou na moita, enquanto a mulher veio praticar o assalto. Talvez a vítima tenha reagido e a ladra viu-se forçada a matá-la a tiros. Ainda não tenho o laudo médico legal, mas é provável que o corpo carbonizado tenha vestígios de bala.
Mas, doutor, não foi um desastre de carro?
Não, o desastre veio depois, como complemento do plano. A assassina colocou o corpo no volante do carro e ligou-o. Depois, saltou fora. O carro, sem direção, projetou-se no abismo. Sei que o carro estava ligado porque, senão, não haveria incêndio. Bom, mas agora, para onde fugiu a mulher loura com o dinheiro? E onde está o seu cúmplice que me deu o nome de Maurício?
Agora eu compreendo. A polícia tem razão para pensar num crime. Marina foi mais esperta do que eu pensava. Por que confiei nela? Uma víbora.
Sim, foi isso. Ela me traiu. Ficou tonta quando viu tanto dinheiro e resolveu me passar para trás.
Ah, mas eu agarro. Eu agarro, custe o que custar.
Voltamos com novas informações sobre o desastre da estrada Nova Lima. O delegado Gaspar está certo de que houve crime. Na sua opinião, uma mulher loura, ainda não identificada, assassinou barbaramente Dona Elza da Silva e colocou o corpo no carro, atirando pelo despenhadeiro. Parece que é um cúmplice da assassina, chamado Maurício. Toda a polícia de Belo Horizonte começa a procurar nos hotéis da cidade um homem chamado Maurício.
Deus, ainda são 5 horas. E o avião só sai às 5h45. Talvez seja melhor eu ir buscar o carro que abandonei na porta do hotel. Não. Que carro foi roubado? E podem identificá-lo. Eu tenho que fugir de avião. Mas antes disso... Sim. Antes disso, eu preciso descobrir para onde Marina fugiu. Uma pena. Tão loura e tão bonita. Mas das minhas mãos ela não escapa. Ah, isso não. E muito menos com os 20 milhões da viúva.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Procura-se uma Loura.
Por favor.
As suas ordens. Faltam apenas 50 minutos para a saída do seu...
Eu sei. Eu queria outra informação.
Sim?
Desde que horas a senhora está aqui nesse balcão, hein?
Desde as 11 horas.
Ah.
Eu sou do turno da noite.
É que eu me desencontrei da minha noiva e penso que ela já embarcou para São Paulo. Talvez no avião das 11h30 ou meia-noite. Seria possível saber?
Não me custa nada. Tem ideia da companhia?
Ah, não sei, não. Não dá para verificar em todas. O nome dela é Marina.
Marina?
É.
Um momentinho só.
Pois não.
Sim, Luiz, sou eu. Consegui uma pista do tal homem chamado Maurício? Sim, estou ouvindo. Repita o nome do hotel para eu anotar. Muito bem. Vou imediatamente para aí.
Encontrei nenhuma marinha. lista de passageiros dos últimos aviões de ontem à noite.
Ah, não.
Pode verificar o senhor mesmo aqui na lista.
É, pois não. Tem razão, ninguém chamado Marina.
Não.
Sabe, a minha noiva gosta de fazer brincadeiras comigo. Às vezes ela viaja com outro nome. Deixa eu examinar novamente a lista.
Pois não.
Deixa eu ver. Maria é um nome mais parecido com Marina, né?
É uma moça chamada Maria da Silva. Viajou no avião da meia-noite. Eu me lembro dela porque tinha um bonito lenço estampado cobrindo os cabelos completamente.
Era alta, loura?
Era alta, mas não pude ver os cabelos. Mas eu me recordo de uma coisa. A mala.
A mala?
Sim. Grande e verde com correias. E também me lembro de uma coisa curiosa.
O quê?
A moça não quis entregar a mala nenhum carregador.
Ah, justamente, é uma mala verde com correias.
Sim, essa.
Era ela mesma. Agora eu sei que usou o nome de Maria. Foi para São Paulo, não é?
Sim, sim.
Fugindo de mim, imagino, mas eu a seguirei e logo a terei em minhas mãos.
Ah, não, mas a dona Maria da Silva não foi para São Paulo.
Não?
Tomou o avião da meia-noite para o Rio de Janeiro.
Eu me lembro do senhor Maurício. Eu não poderia esquecer, pois ele só me dava boas gorjetas. A mulher dele era uma loura, alta, bonita, mas com cara de vigarista.
Quando foi que os dois chegaram ao hotel?
Sabe, doutor, mais ou menos 8:30 da noite. Vieram no carro particular com chapa de São Paulo.
E o casal saiu do hotel logo depois, não é?
Ah, não, não, senhor.
Não?
Não, nenhum dos dois saiu do quarto depois dessa hora. O senhor Maurício foi embora sozinho de madrugada.
Tem certeza de que o casal esteve sempre juntos a noite toda?
Ah, tenho, sim, senhor. Quando foi o quê? Umas 10 horas, 10 horas. A mulher ficou com enxaqueca e foi pra cama. Ah, então o marido me chamou e eu arranjei um comprimido. Ela estava deitada, se queixando, e ele achou até ruim, né? Eu assisti a tudo, sim, senhor.
Tem certeza de que viu os dois no quarto?
Eu falei apenas com o marido, mas a dona estava deitada. Eu olhei por cima do ombro dele e vi o volume de um corpo na cama. O homem não ia falar sozinho, não é mesmo, doutor?
Pois eu creio que falou. Ele o enganou. Estava sozinho no quarto enquanto a mulher saiu sorrateiramente, talvez pelos fundos, para cometer o assalto. Para onde foi o camarada?
Saiu às 2:30 e tomou um táxi. Mandou o chofer tocar para o aeroporto da Pampulha.
Aeroporto?
É.
Mas às 2 horas não tinha avião. E o carro? Se você disse que ele tinha um carro...
Ele deixou o carro ali no estacionamento. Ah, olha lá. É aquele ali, doutor.
Atenção, passageiros para São Paulo. Queiram procurar o guichê número 5 para esclarecimentos. O campo acaba de ser fechado. Avisaremos logo que comecem a decolar novos aparelhos.
Por observe. Somos da polícia.
Pois não, Matheus.
Delegado Gaspar.
Sim.
Estamos procurando um fugitivo chamado Maurício.
Maurício?
Acreditamos que ele fugiu para São Paulo num dos aviões da carreira. Já partiu algum avião esta manhã? Ou o campo está interditado desde cedo?
Infelizmente, doutor, chegou tarde. O avião das 6 horas decolou normalmente. E já está a caminho do Rio de Janeiro.
Olha, interessa-me um avião para São Paulo.
Eu atendi o senhor Maurício. Era um homem alto e forte, com uma cicatriz no rosto.
Sim.
Chegou pouco antes das 3 horas, querendo embarcar a todo custo. Vendindo, então, uma passagem para São Paulo. Para o voo das 5:45.
Sei.
Contudo, ele descobriu que a noiva embarcara à meia-noite para o Rio de Janeiro, trocando a passagem.
A noiva dele embarcou para o Rio de Janeiro à meia-noite? Mas que noiva?
Bom, eu não sei. Uma moça alta, com uma mala verde. Seu nome é Marina, mas deu o nome de Maria da Silva. Como a moça partiu à meia-noite, ele foi atrás dela. Neste momento, o senhor Maurício encontra-se a bordo de um Boeing 727, a caminho do Rio de Janeiro.
Muito obrigado. Vamos, rapaz. Preciso ligar o mais depressa possível para o Departamento de Polícia Judiciária no Rio de Janeiro. Este é um caso para o inspetor Santos. Pronto?
Inspetor Santos?
Sim?
Oh, tive sorte em encontrá-lo em casa. Aqui é o delegado Gaspar, da polícia de Belo Horizonte.
Ah, sei, sei. Como é que vai? Aconteceu alguma coisa?
Preciso de sua ajuda. Um crime de morte. Bom, eu já deslindei o mistério. Só me resta apanhar os culpados.
E certamente fugiram aqui para o Rio, né?
Exato. Um homem e uma mulher. Ele é um sujeito alto, forte e tem uma cicatriz no rosto. Veste um terno e uma capa cinza. E usa o nome de Maurício.
É, eu estou anotando. Maurício, alto, forte. Cicatriz no rosto, né?
Uhum. Sim. Ela é alta e loura. O homem é apenas cúmplice. Foi a mulher que matou a viúva.
A vítima foi uma viúva?
Sim, mas não temos tempo a perder com explicações. O sujeito, Maurício, embarcou no avião das 6 e deve estar chegando ao Rio. Quero que o senhor lhe dê voz de prisão no aeroporto. Depois lhe transmitirei os detalhes do caso.
O casal viaja no mesmo avião?
Não, não, não. A mulher embarcou primeiro no avião da meia-noite. Ele deve ir ao encontro dela.
Talvez seja preferível não prender um homem no aeroporto. Ele nos poderá levar a mulher. Não acha melhor matar dois coelhos?
Ah, tem razão. Será melhor vigiá-lo e segui-lo. Logo que desembarcar, ele deve ir ao encontro da cúmplice para repartir o dinheiro. Suponho que haja muito dinheiro em jogo. Ou dinheiro ou joias, metidas numa valise verde. A mala está em poder da assassina.
Tivemos muita sorte, meu caro. O meu assistente Sorjão está no aeroporto esperando uns parentes que chegam de fora. Eu vou entrar em contato com ele pelo outro aparelho. Não desligue, viu? Eu quero saber todos os detalhes do caso. Aguarde aí.
Alô, é o Jorjão falado.
Sou eu, Jorjão.
Ah.
Eu preciso de você. Desculpe, mas peça alguém para esperar seus parentes. Eu quero que você siga um homem que deve desembarcar no próximo avião procedente de Belo Horizonte.
Tá legal, chefe. A Zefa tá aqui comigo e fica esperando a turma. O meu camarada aqui, o que eu devo fazer com ele? O Gadu me pinta, é?
Espere. Ele deu o nome de Maurício.
Maurício.
É alto, forte e tem uma cicatriz no rosto. Usa terno e capa cinzentos. Quero que você o siga sem ser pressentido.
Tá.
E use o telefone logo que ele pousar em algum ponto da cidade. Talvez se encontre com uma loura. Nesse caso, pode dar voz de prisão aos dois. Mataram uma viúva em Belo Horizonte.
Falado, chefe. Peraí, ó. Mas, por favor, fala com a Zefa, viu? Explica tudo pra ela.
Pode
ela não vai acreditar em mim, né, chefe? Vai pensar que é armação minha. Fale com ela, por favor.
Pessoal que veio de Belo Horizonte. Ah, ali tá o cara. Batata, como o chefe descreveu. Vou atrás dele.
Ei, Dax! As suas ordens.
Onde vamos?
Não, espera aí. Antes de embarcar, eu queria uma informação.
Se eu puder dar...
Você estava aqui no aeroporto hoje de madrugada, quando chegou o avião da meia-noite de Belo Horizonte?
Ah, estava sim, senhor. Por quê?
Ah, é que eu me desencontrei da minha noiva. Será que não a viu tomar algum táxi? Eu fiquei sem saber para onde ela foi.
Ah, eu não tenho boa memória. O senhor sabe como é.
Ah, sei. Olha, aqui tem 1.000 cruzeiros. Talvez a sua memória fique melhor.
E como é o tipo da sua noiva?
É.
Saíram umas 10 ou 20 do aeroporto. Eu levei uma e uns colegas levaram as outras.
Não, bom, a minha noiva é alta, bonita e carregava uma grande mala verde.
Uma moça com lenço estampado na cabeça?
É, isso mesmo. Ela gosta de esconder os cabelos louros. Você a viu?
Ah, pode entrar no carro, doutor. Eu levei a sua noiva para um hotel na Avenida Atlântica, em Copacabana.
Deve saber, né?
É, uma moça com esse tipo esteve aqui no hotel até há pouco.
Ah.
Ah, mas já foi embora. Ela tinha uma mala verde da qual não se separou.
E não sabe para onde ela foi?
É, saiu mais ou menos meia hora, mais ou menos, depois de perguntar se havia algum instituto de beleza aberto a esta hora.
Ah.
Aí eu não soube informar
instituto
e...
Instituto de beleza, né?
É.
Ah, obrigado, hein? Ah, eu vou percorrer todos os institutos de beleza da redondeza.
Eu sou o cabeleireiro deste salão.
E não viu a moça que estou procurando?
Uma mala verde?
É, isso mesmo. É, eu soube que vocês estão com a casa aberta desde as 8 horas da manhã. Então, a moça esteve aqui?
Ah, sim, esteve. Ah. Ela com a tal mala verde. Ah. Aliás, o malão, né? Foi a minha primeira freguesa.
Sim.
Deixou a mala ali ao lado da cadeira e mandou pintar os cabelos. Uma pena, tinha lindos cabelos.
É, e pintou os cabelos de preto?
Não, a caju.
Ah.
Completamente diferente do que era, uma pena.
Ah, sei. E você não sabe onde ela está hospedada?
Ah, não, senhor, eu nem a conheço. Ela saiu daqui agora mesmo. Mas é claro que eu não posso saber para onde foi. Sou cabeleireiro e não adivinho era essa.
Aí, chefe. Seu outro gol hoje, hein?
Como é que é? Perdeu a pista do homem?
Essa, chefe. O cara parece lelé da cuca. Anda atrás de uma dona de uma mala verde, sabe? Seguiu a pista da cara desde o aeroporto até o Instituto de Beleza. Mas não encontrou a dona, não.
Mas então eles não estão mais de acordo? É, eu entendo. A mulher roubou o dinheiro e deu fora. Nosso amigo foi traído pela companhia.
É como eu digo, quem quiser que confie nessas donas. Mas agora, sabe, ele está hospedado no hotel da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Talvez pensando num jeito de encontrar a dona. Mas eu sei que ela pintou o cabelo de outra cor.
Natural, cabelos louros dão muito na vista. Você deixou alguém tomando conta do homem no hotel?
Claro, chefe, eu não dou fora, não. A Suzy ficou campanando o pinto.
Uhum.
Eu vim só saber quais são as suas ordens, né? Eu volto logo pra lá.
Não, eu vou com você. É uma caça grossa. Deve haver muito dinheiro na tal mala verde para que a loura tenha traído o companheiro. E tudo começou com um crime de morte. Eles mataram uma senhora chamada Elsa, que fugiu para Belo Horizonte, uma solteirona.
Solteirona?
É.
Peraí, eu pensei que o senhor tinha dito viúva, chefe.
Ela se fez passar por viúva quando alugou uma casa nos arredores da capital mineira. Você não tinha visto esta circular da polícia de São Paulo?
Não.
Não? Olha só.
Deixa eu ver. Elsa Fernandes do Carmo, procurada por furto e falsificação.
E é uma senhora morena e bem falante, que se emprega como governanta de gente rica. Tudo leva a crer que Elsa da Silva, que foi assassinada em Minas, seja essa Elsa Fernandes do Carmo. Ela era governanta de um figurão em São Paulo e falsificou-lhe a assinatura, retirando de diversos bancos dinheiro que soma a quantia de 20 milhões de cruzeiros. É isso aí.
20?
20.
Quantia para vagabundo nenhum botar defeito, chefe.
Deve ser o dinheiro que está na mala verde. Logo após o golpe, a mulher fugiu num corcel que havia comprado antes. A polícia paulista não sabia de seu paradeiro. O alarma foi dado ontem, à tarde, quando o gerente de um dos bancos desconfiou e procurou confirmar tudo com o patrão de Elsa. Imediatamente, a polícia entrou em diligências nos aeroportos, nas estações de ônibus e nas estradas de ferro.
É, mas a Lada escapou. Dessa vez, a Elsa baixou a Elsa numa nota de responsa, certo?
É isso aí.
E fugiu para Belo Horizonte.
Pois é. Ali, provavelmente, ia se desfazer do carro. Já tinha alugado uma casa velha e retirada para onde levou o dinheiro numa caixa de metal. Agora, parece que uma dupla de ladrões profissionais soube do golpe e a seguiu até Belo Horizonte. Ali, a solteirona foi atacada e morta. Aparentemente, a assassina foi a loura. Depois do crime, tirou os 20 milhões da caixa de metal e colocou-os na mala verde. Tapeou o cúmplice que estabelecia um álibi no hotel e escapou sozinho para o Rio.
Tremenda vigara, chefe.
Bota tremendo nisso.
Mas o Pinta veio atrás dela e eu só quero ver o que vai acontecer quando encontrar.
Peraí, eu senti. Alô? Sim, Suzy, pode falar. Uhum. Mas não saiu do hotel, não? Sei. Continue de olho. Já vamos pra aí.
O que foi? Deu galha, chefe?
Não, não. O camarada continua no quarto do hotel. Mas está dando uma porção de telefonemas. Vamos falar, Jorjão. Pode ser que ele convença a companheira a ir ao seu encontro.
Ai, eu quero estar lá para ver. Vai ser o maior melê da paróquia, chefe. A gente vamos nos divertir às pampas.
A gente vamos nos divertir. A gente...
Tem mancada, chefe. Nós. Nós vai se divertir às pampas. Sim.
Hotel Ouro Preto? Sabe me informar se está hospedada aí a senhorita Maria da Silva? Hotel Alviar? Pode me dizer se Maria da Silva está hospedada? É do Príncipe Hotel? Eu queria saber se Maria da Silva está hospedada. Hotel Madureira? Pode me informar se a senhorita Maria da Silva está hospedada aí?
Maria da Silva? Sim, senhor.
Está aí? Maria da Silva? Tem certeza?
Espere. Não, eu me enganei. Recebemos uma hóspede hoje, mas é a senhora Maria de Souza. É uma senhora viúva.
Maria de Souza? Ah, talvez seja a mesma. Tem os cabelos de cor acaju?
Sim, senhor. Dona Maria de Souza tem os cabelos dessa cor.
E sabe informar se ela tem em seu poder uma mala verde?
Uma mala verde?
É.
Confere. Uma mala verde, sim. E não se separa dela por nada dessa vida. Eu até achei esquisito.
Lá vai o cara naquele táxi, chefe.
Uhum.
Ele localizou a dona em Madureira. Parece que vamos gadunhar os dois de uma só vez.
Já não é sem tempo, Sorjão. Você sabe quem é aquele Maurício?
Sei lá. Tem uma pinta meio braba, mas não é daqui do Rio, não. As pinta braba daqui eu manjo todos.
Ele é de São Paulo.
Ah.
E eu conheço muito bem. Seu nome verdadeiro é Mauro. E saiu há 5 anos da penitenciária.
Ah, gente muito fina. A gente manja logo, chefe.
Ladrão profissional. E sabe qual era o seu último emprego? Chofer particular do figurão que foi lesado pela governanta Elza.
Amorei. Como chofer, ele descobriu o golpe da governanta
e seguiu a Belo Horizonte decidindo a roubar-lhe a gaita. Sua cúmplice, pelo jeito, deve ser uma tal Marina que vivia ultimamente com ele. Loura e de olhos azuis.
Meu tipo preferido, chefe.
Desde quando você tem tipo, rapaz? Eu vejo você dando em cima de tudo quanto é mulher. Parece até doença.
Doença era se eu não desse. Quer dizer, se eu desse, ou melhor, sei lá, chefe. O senhor agora me embananou todinho.
Agora tem um caso bem claro em minha mente. Os dois planejaram o golpe, mas Marina se precipitou e matou a solteirona, fingindo um acidente de carro. Depois abandonou o cúmplice no hotel e fugiu para o Rio. Por falar em carro, Mauro roubou um carro em São Paulo, deixando-o abandonado à porta do hotel de Belo Horizonte. Foi a última notícia que recebi do delegado Gaspar. Eu acho...
Veja, chefe, veja. O táxi parou à porta daquele hotel. Vamos assistir ao pega entre Mauro e Marina. Uma boa, né, chefe?
Dona Maria de Souza?
Foi o senhor que me telefonou.
É, exatamente.
A dona Maria está lá em cima, no apartamento 21.
O senhor a preveniu de que eu...
Não, senhor, não. Eu não disse nada.
Ótimo. Eu sou o irmão dela e quero fazer uma surpresa, sabe? Uma grande surpresa.
Irmão? Ah, sim. Pode subir à vontade. Esse hotel é 100% familiar.
Pois não.
Sou eu, Marina. Não adianta fugir mais. Abro ou arrombo a porta.
Oh, o senhor está enganado. Eu não sou...
Elza? Mas então, não foi a senhora que morreu naquele acidente de carro?
Não, não fui eu. O corpo estava irreconhecível. E foi identificado pelo anel de brilhantes que aquela ladra me roubou.
Mas então você matou Marina? Você a matou, sua solteirona do
carro? Não matei. Eu juro. Eu estava desconfiada de que vocês me seguiam. Por isso, tirei os 20 milhões da caixa de metal e passei-os para aquela mala verde. Sua cúmplice chegou e me apontou uma arma. Entreguei-lhe a caixa cheia de roupas e o meu anel de brilhantes, que ela pôs no dedo. Ah. Depois desceu, pegou o meu carro, partindo em disparada.
Quer dizer que foi realmente um acidente?
Sim, foi um acidente. Quando ouvi a explosão e vi o fogo, apanhei a mala com dinheiro e fugi. Não podia voltar para São Paulo. Peguei o avião da meia-noite para o Rio, mudei de novo e pintei os cabelos e... Mas... nós podemos fazer um trato, Mauro.
Hã?
Guarde esse revólver, guarde. Ali estão os 20 milhões. Vamos repartir a bolada, está legal?
Não, meus filhos. Infelizmente, isso não será possível.
Inspetor Santos?
Eu mesmo.
Mas que azar, será possível que onde eu vou, o senhor vai atrás de mim?
É isso aí, meu chapa. Onde a vaca vai, o boi vai atrás.
Que é isso, rapaz, que é isso?
Dei mancada, chefe. Desculpa, tá?
Não, vamos andando, vamos andando. O lugar para onde vão, não precisarão de dinheiro. Vamos andando, vamos lá.
De Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Procura-se uma Loura. Tomaram parte os seguintes artistas: Neida Rodrigues, no papel de Marina. Mauro foi Milton da Mata. Pascoal, Geraldo Luz. Elza, Amélia Ferreira. Boy, Paulo Silva. Delegado, Orlando Melo. Recepcionista, Célia de Castro. Chofer, Geraldo Cruz. Porteiro, Jorge Moreira. Cabeleireiro, Wilson Marcos. Gerente de hotel, Carlos Marques. Jorgão, José Valuzzi. Inspetor Santos. Como sempre, Domício Costa. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra, Jorge Moreira. Operador, Valdomiro Santos. Sonoplasta, José Marques. Autor, Hélio do Soveral. Ensaio e direção de rádio teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.